Bendito seja o nome do nosso Deus.
Amém.
Ai, glorificamos esse Deus, porque ninguém nos ama como Ele. Aleluia, busca esse Deus, faz um estudo na Bíblia do amor de Deus. Eu já falei outro dia, né, para você olhar lá no índice, né, e ver todos os versículos na Bíblia que fala que Deus te ama. E você tem que falar, confessar, escreve os versículos. Passe um momento na sua vida escrevendo aqueles versículos, falando, meditando. A sua vida vai mudar e aí você vai ser abençoado em todas as áreas. Porque nós precisamos da revelação, é isso aí, de que Deus nos ama. Porque quando o diabo vem, se você não tem a revelação desse amor, ele pode destruir a sua vida. Porque isso é revelação da verdade. A verdade é absoluta, é de Deus. Só que o diabo, ele é mentira, ele é o oposto. Então ele vem falando mentira na nossa vida para a gente desconfiar de Deus, desviar a atenção dele, achar que ele não ama tanto, porque perde a força. Nós perdemos a força da palavra dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Não é no intelecto, não é na mente, não é na alma. Ela tem que estar no coração. Ela tem que criar raiz. A palavra de Deus tem que criar raiz. E ela cria raiz quando nós temos a revelação. Porque a revelação é dada para aquele coração que está aberto para a palavra de Deus. Então, se você não começar a buscar a palavra, se você não começar a meditar na palavra, pensar, meditar é pensar na palavra, porque você está lendo, você está estudando, você está ouvindo os ensinos, tudo aquilo vai ficando dentro de você. Então, se você coloca mais a palavra de Deus no seu coração do que todas as coisas do mundo, as falas, o que as pessoas ficam falando que é mentira, aquilo sufoca a palavra. Então tem essa dica aí. Em vez de você ficar com esta palavra enraizada que te fortalece, pode quem quiser falar o que for, você não vai ficar balançado, porque você não se envolve com aquilo, porque a palavra já tem raiz no seu coração. Então você não tem medo, você não está ansioso, você não está aflito. Por mais que o diabo queira colocar isso, o Espírito Santo tem como se levantar com a palavra que está dentro de você, porque ela tem raiz. Então você é uma pessoa que está com a vida na rocha, estruturada em Deus. Então você pode ouvir o que for, mas você não teme. Você está vendo o barco afundando aí do mundo, mas não a sua vida. Aí que é a diferença. Por isso vamos lá, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
O Senhor é bom e
eterna é a sua misericórdia. Agora então,
maior é o que está em mim
então, do que o que está no mundo.
Maior é o que
Está em mim.
Do que
Deus
o que
está
está
no mundo.
maior
Maior é o
é o que
que está
está
em mim
em mim
do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos:
Glória a
Glória a Deus,
Deus,
aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Que Deus abençoe seu coração para que você receba esta palavra, que o seu coração esteja aberto, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos. Para você ouvir Deus falar com você. Porque a palavra de Deus, ele tem que falar no seu coração, tá? Então, hoje nós vamos ver. Sempre eu estou trazendo este ensino, mas quanto mais. Esse ensino é tão profundo, é tão poderoso, que quanto mais você começa a meditar nele, ele vai mais fundo e mostrando a importância que é a palavra. Palavra de Deus. Ela é tudo, porque ela é a verdade. Se nós não estivermos estruturados na verdade, que é a palavra de Deus, certamente estamos estruturados na mentira, que é o diabo. Então, por isso que esses ensinos estão aqui à disposição, que o Senhor está colocando, né, para eu trazer para vocês, porque isso é o chamado que Deus me deu. Mas falando em chamado, eu vou fazer um parêntese agora. Tem pessoas que já sabem qual é o seu chamado, amém? Maravilhoso. Só que quando Deus revela para você o seu chamado, não quer dizer que é para você levantar, sair correndo e fazer. É o que muita gente faz e se engana. Porque quando Deus dá o chamado, vem uma outra fase que é, sabe assim, é se recolher. A pessoa precisa se recolher para ela deixar Deus desenvolver o chamado. Então, isso quer dizer crescer. Porque não é para você sair por aí dando trombada na vida. Meu Deus, com as coisas de Deus, você não está preparado? E a gente vê como as pessoas caem. Porque elas querem dar o passo maior que a perna. Ou seja, elas querem andar sem Deus. Não é o caso. Aquela pressa. A Bíblia já disse que não é para ser apressado. Em Provérbios. Sabe, não é para você ter pressa e tomar uma decisão sem pensar e sair fazendo as coisas. Não é por aí que funciona. Então, depois que tem esse momento de se afastar, onde você vai ter que ser trabalhado, depois, então, é que Deus vai começar a te dar tarefas. Gente, olha, faz uns 40 anos que Deus sempre falou para mim, mas não é aqui que eu vou te usar. Mas nem pense que é aqui. Exatamente. Depois ele começou a me usar muito devagar, lá na igreja, assim, lentamente, mas tinha muita gente. Mas assim mesmo, ia devagar, ele ia soltando devagar, e assim foi. Então, hoje eu estou num lugar onde Deus me colocou. Deus me estabeleceu aqui, que ainda ele vai fazer mais coisas. Mas não é assim que Deus vai soltando as pessoas. Isso é bom o pessoal que está em casa e que está querendo servir ao Senhor, a pessoa tem uma pressa. Deus não tem pressa. Porque não adianta você querer dar o seu carro para o seu filho de 7 anos, né? Para vai na padaria, compra leite, traz o troco. E não compra doces. A criança vai comprar doce, vai derrubar o carro lá no abismo, vai se matar, fazer perigo, matar os outros. Então, Deus, nosso Pai, ele não é desequilibrado, imagina. Ele tem a sabedoria em pessoa. Então, ele sabe como que tem que ser. Nós que queremos andar na nossa mente, nosso intelecto, nós queremos andar com a nossa força, independentes de Deus. Ah, Deus falou para fazer isso, eu já vou fazer. Não, calma. Você tem que ser preparado. Você tem que, por isso esse momento que ele isola você, afasta você, quer dizer, isola no sentido que você não está ainda nos afazeres do chamado. Porque se você sabe e você está muito aflito que você já quer fazer, você está enganado, é bom para acalmar um pouquinho, tá bom? Valeu isso? Esse parêntese aqui, que a gente, eu quero. Eu também já quis muito logo, mas eu nunca fui, porque eu escutava Deus falar, não, não é aí não que você vai fazer nada. Não, você não está preparada, não é por aí. Então, gente, não se afobe, não fique desesperado. O importante é você ter um contato com Deus todos os dias, um relacionamento. Porque relacionamento é assim, por exemplo, eu sou casada há 47 anos, vai fazer daqui a pouco, é bastante tempo de casamento. Mas o meu relacionamento com meu marido não é o dia inteiro eu grudada nele, é possível isso. Mas nós temos um firme relacionamento. Nós temos um firme relacionamento, nós podemos ficar sentados um do lado do outro e nós não estamos falando nada, mas nós estamos muito bem. Isso é relacionamento. Então quer dizer que tem uma estrutura o relacionamento. Então o relacionamento perdura. Será que vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Entende? Então, isso daí é que é relacionamento com Deus. Porque você não pode ficar lá com Ele 24 horas por dia, você está aqui na Terra. Você tem que fazer coisas. Você tem a sua responsabilidade de um indivíduo, né? Dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro da vida em si. Tá? Na igreja e tudo mais. Então, você não pode ficar 24 horas com Ele. Mas aonde você for, você está com relacionamento. Vocês entendem isso? Porque aquele momento... Ah, quantas horas você ora por dia? Uma hora... Isso não é relacionamento. Porque se eu só ficar detida em uma hora e depois o resto eu nem sei onde está Deus, não é relacionamento. Entendeu? Então, se eu sentar para almoçar com meu marido e só for aquilo e depois o resto eu nem sei... Gente, não é mais casamento. Vocês estão acompanhando? Então, é uma coisa contínua. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no seu coração. E isso é estabelecido conforme você vai buscando, para você meditar o dia inteiro. Tá? Eu posso escutar a conversa que for. Escuto a conversa que for, para cá, para lá. Mas isso não me abala. Ah, é? Está acontecendo isso? Não, mas eu já sei, eu estou afirmada em Deus. Eu já sei como que Ele está preparando o fim das coisas. Está escrito na Bíblia. Tá certo? A gente não sabe as horas, como que vai ser o momento. Mas que nós temos segurança em Deus, nós temos. E se for para partir agora, amém, aleluia. Porque está salvo, está com Deus. Vocês entendem? Então, relacionamento é importante. Você manter esse relacionamento e sair dele e ficar o dia inteiro com ele. É isso que é a vida com Jesus. Para dar fruto. Porque senão, qualquer vento que bate, você está fraco, você cai. Cadê Deus? Depois fica pecando, falando besteira. Que é por aí. Quem não está firme, não pode. Porque o diabo quer acabar com a nossa vida. Mas nós vamos hoje entrar na parábola do semeador, capítulo 4 de Marcos. Vamos lá. E eu vou mostrar aqui na palavra como é importante, gente, nós entendermos a palavra. Porque Deus, justamente ele falou a palavra de Deus em parábolas, que os discípulos até perguntaram, mas por que o senhor fica falando em parábolas? Eles entendiam. Eles entendiam porque o Senhor iluminava eles, para eles entenderem. Mas os outros fariseus, não, não é para eles. Justamente o mundo, se eles lerem a Bíblia sem o Espírito Santo, eles não entendem nada. Eles dão uma conotação que não é o que Deus está falando. Mas nós, que temos o Espírito Santo, se nós formos lendo, você vai entendendo, aquilo vai no seu coração, você sabe como que tem que ser a sua conduta, você sabe. É o máximo isso, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, na nossa nova natureza. Então, essa, pode abrir Marcos 4, eu já disse, né? Então, porque a palavra de Deus é para ela, ela foi escrita, não é para a gente entender com a cabeça, você tem que saber isso, estou sempre falando. É com o seu coração, você nunca vai entender a Bíblia com a sua cabeça, porque não é matemática, ela é espírito. Por isso que ele teve que nos dar um espírito novo, com a identidade dele. A palavra de Deus é espírito, ela não é matemática. Você tem que entender, por isso que ela tem que estar no seu coração. Não é para estar na sua cabeça, tá? Ela é para o seu coração. Ela tem que estar lá. Uma vez que ela está lá, você está firmado, você está estabelecido, você tem paz. Porque você sabe o que Deus está fazendo na sua vida. É diferente de quando a palavra está na cabeça. Então, vamos começar aqui. Por isso que nós temos que entender a Bíblia com o coração. Abre o seu coração, seja simples para poder entender. Não fica querendo... Ah, mas por quê? Ah, mas tem gente... É por isso que o pastor dele falava, escuta, o que te interessa para você se Adão tinha um umbigo ou não? Umbigo ou não? O que te interessa? Qual é? Qual é? A pessoa quer ficar com chá, coisa que não interessa para a tua vida, isso é pessoa que quer andar na razão. Você tem que entender no espírito. É com o seu coração que você tem que entender. Porque é de lá que sai aonde está a presença de Deus. Como eu disse, às vezes a Bíblia diz coração, alma, porque ela é tão intrínseca, grudada com o nosso espírito, que tem um pedaço dela que ela recebe do espírito. É quando ela está sendo transformada e renovada pela palavra. Então, por isso que ele chama de coração, a nossa alma. Então, vamos começar no versículo 14. E ele diz assim, então, no 13 ele diz, não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? Porque as parábolas representam a vida cristã. O que é a nossa vida cristã? Por isso que é interessante nós lermos as parábolas, porque ele está fazendo uma comparação do natural, como que é a vida espiritual, para nós entendermos. Então, ele usou dos exemplos mais simples, que qualquer pessoa pode entender. E no versículo 14, ele diz, o semeador semeia a palavra. Então, esta parábola, que ela é... representa a vida cristã, ela está em comparação com esse mundo, que é o contrário. Ele fez uma diferença. Olha, aqui no reino de Deus é assim que você tem que proceder, porque o mundo é assim, não é o jeito, certo? Então, ele vai ensinando como que você sai do mundo com a sua visão, com o seu entendimento, com a sua postura. É isso que é sair do mundo. Você não vai pensar mais como o mundo, tá? E tudo que está aqui, porque como ele diz, o semeador semeia a palavra. Tudo, por que Deus usou isso? Porque tudo o que Deus fez veio de uma semente. Ou seja, ele tirou tudo do solo. Se você for ver em Gênesis, não vou lá agora, senão vai ficar muito extenso, que é um outro ensino esse. É, você pode ver lá no capítulo 1 como que ele criou o mundo. Tudo ele fez, mas de coisas que ele já tinha feito antes, porque quando Lúcifer pecou contra Deus, que nós vimos que ele disse que ia estabelecer o trono dele acima do trono de Deus, porque ele ia ser Deus. Quando ele falou, igual eu que vou ser Deus, não preciso de Deus coisa nenhuma. Então, esse é o lance de Satanás para cima de nós. Você não precisa de Deus. Ei, amigo, ei, amiga, você não precisa de Deus. Faça do seu jeito. Tá, ó, é isso, ele fez isso com Adão e Eva. E ele fez para ele primeiro. Então, Deus, naquela hora, ele destruiu tudo, porque estava tudo feito. Tudo, Deus criou todas as coisas, já estava tudo feito. Quando Deus foi fazer de novo, porque virou o momento das geleiras, depois aquilo lá se desfez, ficou água em trevas, escura com água. Por isso que lá Gênesis começa assim. Quando ele vai pôr tudo de novo, mas não é que ele vai criar de novo. Deus criou uma vez só. Ele chamou a existência que já tinha. Então, tudo veio do solo, semente, tudo. Ô, gente, se você perceber, tudo que nós usamos vem do solo. Vai pensar nisso, tudo vem do solo, por isso que é uma semente. Tudo é feito de semente, tá? Tudo que nós precisamos, combustível, energia, sei lá, tudo que você precisa, sabe, o ferro, eu não sei, tudo é tirado do solo. Deus preparou tudo e o homem, com as mentiras do Satanás, vai acabar. Vai acabar a água, vai acabar a luz, vai acabar, não sei. Ele quer acabar com o homem, com a água, ele quer acabar com o planeta Terra. Mas Deus despeja todo dia misericórdia. Aleluia. Já ele falou, todo dia ele despeja uma dose de misericórdia para o diabo não destruir a Terra que ele fez, porque é a palavra dele que sustenta a Bíblia Hebreus, está escrito. Está valendo isso? Então, veja que quanto mais você estudar a palavra, mais segurança você tem para viver. Porque as pessoas começam a ficar tão sufocadas com as notícias que elas ficam apavoradas e nem sabem por quê. Porque só fica enfiando dentro de si notícia e você não tem a palavra de Deus no seu coração. Qualquer coisa que você ouve, você fica apavorado. E não é por aí. Então, o reino de Deus, ele compara com uma semente, porque tudo veio da semente. Então, ele está fazendo uma comparação do reino de Deus, tá? E nós precisamos ter, então, um relacionamento com esta palavra para nós sabermos o que Deus quer, o que Ele faz, como isso vai acontecer na nossa vida, como que eu vou resolver o meu problema, porque é tudo com a palavra que tem que ser semeada no coração. Por quê? Pensa isso. Quando nós estávamos na escola, vai ter prova amanhã. Ai, vai ter prova de história geral. Ai, Deus, eu não estudei nunca nenhum dia, eu faltei em algumas aulas, eu fiquei sentada lá conversando, eu anotei duas linhas, mas empresta o seu caderno, aí amanhã, deixa eu ler, e não sei o quê. Ai, ele costuma perguntar isso, acho que é aquilo lá, assimilei alguma coisa, chegou lá na prova, consegui escrever e tal, tirei uma nota para eu passar. Mas, gente, passou uma semana, eu já nem sei mais. Porque aquilo não está dentro de você. Foi uma coisa que você decorou para uma vez. Isso não é. Então, Jesus quer que a gente entenda que a palavra de Deus não é para ficar na nossa cabeça. É isso aí. Ela tem que estar no coração. Por isso que você ora em línguas, porque o Espírito Santo está te ajudando. Quando você lê, ele vai trazendo vida. Porque essa Bíblia aqui assim não resolve, não adianta nada isso aqui. Esse papel aqui. A palavra tem que sair do papel e entrar no seu coração. Não é para ficar na tua cabeça. Uma coisa decorada que não funciona. Gente que fala coisas da boca para fora, a palavra, e nunca ela foi semeada no coração. Tá? Por isso que você precisa abrir o seu coração. Abrir o coração quer dizer crer. Você tem que crer, porque foi colocada muita mentira na sua mente. Então essas mentiras, elas vão ter que ser destruídas. Por isso que se diz renovar a mente com a palavra e ser transformada pela palavra. Não é o máximo isso? Então é isso que Deus fala, tá? Nós, com esse sistema aqui do mundo, nós podemos ser enganados e somos. Com as mentiras que fica falando tudo por aí, é tudo mentira. diante de Deus, é tudo mentira o que eles estão fazendo. Tudo que está no planeta é mentira que os homens estão falando. Então eles ficam pondo medo, você já viu, né? Ai, lembra, uma época que nem água não tinha, tinha que fazer... Mas é a maior mentira do século. Nós tínhamos que fazer economia de água, outra hora economia de energia. Gente, tem tudo aí, eles não querem fazer. Porque querem matar o povo, é isso aí. Então, por isso que nós temos que confiar na palavra. Para de ficar falando tudo que os outros estão falando para aí. É bobagem. Tudo bem, eles falam essas coisas, mas não é o caso, né? Então, é preciso, então, semear esta palavra, porque ele está dizendo aqui, o semeador semeia a palavra. Semeia. Você tem que semear esta palavra no seu coração e esperar receber a colheita. É uma coisa que a gente não quer fazer. A gente semeou hoje, acho que já está pronto para a colheita. Não. Em toda semeadura ou plantio, tem o momento do plantio, vamos dizer assim, que é a semeadura. Mas tem também o momento do tempo para ela germinar, para ela produzir o que está dentro daquela semente, o fruto, digamos, para depois vir a colheita. Então são três fases, três etapas. Primeiro é semear, é o plantio. Depois o tempo que leva para aquilo produzir o fruto, para depois vir a colheita. Muitas vezes a gente não quer esperar, né? Porque no sistema de Deus também é assim. Porque se já no mundo é assim, porque não adianta o agricultor semeou ontem, vai lá amanhã, lá nas terras e ver se... Mas nem um verdinho, nada, ué, lógico. Mas o agricultor sabe que ele tem que esperar. Por isso que ele usou essa... A comparação, que tem o tempo para produzir, e nós temos que entender isso, tá? O tempo para vir a colheita, não adianta você ficar com pressa. Eu estou orando, não aconteceu nada. Se você está orando, está assim, está germinando lá dentro. Você vai ter uma colheita vasta, abundante, é não desistir, porque o diabo já está pondo pressão na tua vida, arrancando a verdade. Ele já está querendo destruir você. Ele está querendo que você acredite na mentira dele, que não funciona isso aí. Não, só na minha vida não funciona. Isso aí eu nem sei se funciona para a vida dos outros, sei lá se é verdade, tal e coisa. É por isso que as pessoas não recebem cura, não, que precisa, às vezes, de uma situação delicada, ou não recebe resposta da oração com relação a dinheiro ou relacionamento, porque a pessoa, ela não quer... entender o que foi estabelecido para o plantio, o tempo e a colheita. Porque é uma lei isso, que Deus estabeleceu, foi Ele mesmo. Ele que criou isso, de plantar, semear, esperar o tempo e depois... Em tudo na vida é assim. Ninguém nasce hoje e amanhã já está com tudo, tá? Então, para poder receber é a última coisa. Você tem que esperar. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que vão mais rápidas. E se a gente não entende, tem que crer. Não fica questionando, aí que tá. Porque esta incredulidade é a mentira do diabo que está aí dentro. Que você vai ter que ficar livre. Só a palavra de Deus é que pode transformar essa visão na sua vida. De você crer que é a verdade que Deus está agindo. Então vamos ver o primeiro solo que Jesus fala aqui, que é o versículo 15. Ele diz assim: esse aqui vai ser o primeiro tipo de solo. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra semeada deles. Por quê? Porque ela está na superfície do solo. Sabe, tem uma areinha aqui, você taca a semente aí. O que, que acontece? O passarinho vem correndo e pega a semente. Não entrou lá dentro. É isso aí. Por isso que quando ele deu esse exemplo, porque antigamente, hoje eles têm máquinas para fazer plantio, né? Quando é semente. E já sai fazendo assim. Antes não, eles andavam com uma bolsa assim e eles iam jogando. Tem até quadros, né? Com essa figura maravilhosa de um agricultor... fazendo a semeadura, ele com um chapéu grande e ele está com uma bolsa e ele está com a semente na mão, porque ele faz assim, o próprio vento que leva, não é máquina. Então nisso fica na superfície. Então tem esse solo aonde as aves vêm e comem. Quer dizer, não tem raiz. Jesus está falando esse tipo aqui de coração, porque existe um coração desse tipo, que não tem a mínima, a pessoa não acredita mesmo. Nem adianta querer falar, porque ela não aceita. Vocês já falaram com alguém que tem esse tipo de coração, de solo, né? Então ele descreve essas pessoas que nunca a palavra de Deus atingiu nada. Nem emoção. Palavra, pessoa não quer saber. É porque está nesse tipo de solo aqui. Assim que a pessoa ouve a palavra, ela já está duvidando. Fala que mentira. Isso aí, né? Sabe? É triste, né, gente? Por isso que a gente tem que interceder muito, ué. Quem faz milagre, quem converte é Deus. Não que Deus vai forçar a pessoa, porque ele está toda hora pondo servos, palavra, para ver se a pessoa aceita. Porque ele quer, mas é ele que vai ajeitando para ver se a pessoa abre o coração. Às vezes até acontece coisas boas na vida da pessoa para ver se ela vê que é Deus. Não, a pessoa não está nem aí. É muito difícil esse coração aqui, que nem não tem solo, que é aquele tipo que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, gente, não fica aflito, fica tranquilo. Você não vai agora querer morrer antes da pessoa, né? De tanta aflição, bobagem. Vai orando, confiando, deixa Deus. Porque uma hora dessas, a pessoa abre o coração. Mas no momento, esse é o primeiro tipo de solo, tá? Esse é o tipo que Satanás tem acesso livre a esse coração, a essa vida. Porque não tem profundidade para a palavra. Entra por um ouvido e sai para o outro. Tá? Mas é lógico, gente, que isso aqui não é um solo bom, mas ninguém começou com solo bom aqui, epa, nem vem. Estrelinha agora. Ninguém. Mas não é o caso. Mas também não aceitar nada, mas existe. A pessoa é fechada, não quer saber e tal e coisa. Então, Jesus está mostrando que esse daqui, Satanás já rouba na hora a palavra. Porque a pessoa fala, essas conversas lá. Que Deus, o quê? Que palavra? Quem falou que palavra é semente? Sabe, já ficou na hora, não tem profundidade. Então, nós precisamos entender que é por isso que é importantíssimo os dons que Deus, que Jesus deixou para a igreja. Porque o dom de mestre de ensino é essencial na igreja. Porque existe o pregador. O pregador, ele prega em 5 minutos alguma coisa. Esse é o serviço. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele sabe pregar. Mas o mestre de ensino, ele é detalhista. Ele vem explicar o porquê. Ele escafuncha aqui tudo e vai mostrando isso é assim, isso não. Isso quer dizer assim. Porque é o dom. É o chamado da pessoa que Deus pôs. E deveria ter em todas as igrejas. Né? Em vez de ficar só no pregador. Então, no meu caso, que eu sou do ensino, eu sou um pouco exigente com as outras pessoas. Fala, mas só prega isso, não dá para esticar um pouco, dar uma ensinada, caramba. Mas não é o dom do outro. O dele é só pregar, mas não tem. Tá, gente, tá escasso esse chamado dentro da igreja. Então, ele só vem, prega, solta a bomba lá, 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 lá. A pessoa fica animada e depois o Satanás vem e arranca tudo. Porque a pessoa nem sabe como colocar aquela palavra no coração. E é triste, as pessoas vão indo, perdem a fé, não sabem andar, ou fica a vida inteira naquele chove no molha por não conhecer a verdade. Então, este chamado é essencial dentro da igreja. Todos são, mas esse é para ensinar como que nós vamos entender, como que nós vamos crescer. Como que a palavra vai entrar em nossas vidas? Como que Deus faz isso? Então, é importante, né, a gente aprender e é essencial. Então, esse primeiro tipo aqui de solo é a pessoa que não tem um coração para receber nada, não entende nada. Não recebe nada, não entende nada. Tá? Esse aqui é um coração que Jesus explica isso lá em Mateus. Eu não vou agora, porque senão vai ficar muito extenso. Mas depois você pode ver lá. Mateus capítulo 16, versículo 13, 19, ele fala sobre isso. Tá? Então, existe uma diferença entre o pregador da palavra e o mestre de ensino. Tem que estar junto. Tem que vir um. Tem dia que eu estou só pregando aqui, mas no geral eu estou ensinando. Porque eu não consigo pregar, mas eu tenho que dar uma ensinada. Senão eu fico muito assim. Ué, mas por que que não me falou que tinha que ser... Era o terceiro portão. Falou que era ali no... Eu já vou dar a cor do portão, se está rachado, sabe? Não, a pessoa não vai errar, porque eu sou detalhista, eu quero ensinar tudo. E receita, falar pitadinhas, vocês lembram dessa pitadinha, não vai funcionar. Não, a pessoa dá receita, nem está pensando que tem que ensinar. Depois não dá certo, porque não deu o detalhe. Eu não faço isso. Então, às vezes, eu fico um pouco contra, mas Deus que me perdoe. Porque eu quero explicação. Eu quero, por isso que eu quero dar a explicação. E isso é essencial para a nossa vida com Deus, os detalhes, tá? Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos ver agora o segundo tipo, que é o versículo 16. Aqui, gente, é bem delicado esse negócio aqui. Olha, vamos ver aqui. Esse pedaço aqui, vamos ver lá, 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, já começa bem. A pessoa, né, ela já começou a abrir o coração. Ai, que palavra boa, mas nossa, que legal. Porque o outro nem tinha, né? O primeiro entra por aqui, não achou nada, nem, não se manifesta. Então, na hora, Satanás já roubou. Não precisou nem descer a escada, já roubou na hora. Agora, esse aqui, ele já está empolgado, esse solo aqui. Esse aqui não é uma pessoa que está com o solo duro igual o primeiro. Um solo que não vai poder ter nada. Não tem nem areia suficiente. Então, semeado, esse solo rochoso aqui, a pessoa, ela precisa da palavra para ela começar a quebrar aquela dureza do coração. Porque o coração está duro. Eu já ensinei outro dia aqui sobre o coração duro. São pedaços de incredulidade que nós temos lá dentro que nos faz com o coração duro. A incredulidade faz o coração duro. Então, tem muita coisa que, por mais que você busque a Deus, às vezes tem um lugarzinho que ainda tem, sabe, uma dureza no coração. Então, precisa ir buscando mais a palavra para esse coração ficar dócil ou entregue ao ensino, para poder receber a palavra, tá? Então, essa pessoa aqui, ela ficou muito contente, ela ficou bem alegre, está escrito aqui, ouviu a palavra, ficou alegre. Tem aquela pessoa que, de repente, fica meio fanática. Não é que o fanatismo é errado. Na condição do cristianismo, essa palavra cai 100%. Bem, tem que ser fanático, você tem que ser. Por que você é do mundo? É fanático do mundo? Você saiu do mundo, é para você ser fanático? Porque o diabo gosta de falar que o crente é fanático, que ele fica atrás, que ele é... Ué, e andar no mundo, não é fanático também? Então, é o oposto. Então, essa pessoa alegre é aquela que chega com tudo, ela vai fazer tudo, ela quer tudo, ela está super animada. Mas acontece um porém aqui agora, vamos ver. Esse no 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou seja, elas ficam ofendidas. Veja como é importante entender que a palavra de Deus não está estabelecida aqui, porque ela não tem raiz, olha aqui, ó, não tem raiz em si mesma, não chegou a criar raiz. Por isso que ela se ofende facilmente. Ela fica já, tipo assim, não aceita, já muda a condição dela, porque não tem raiz, a palavra não conseguiu entrar dentro dela. Ficou só no nível da mente e da emoção. Não que eu seja contra a emoção. A emoção é uma coisa boa, mas você precisa saber lidar com ela. Tá? A emoção não é que é ruim, mas você precisa saber lidar com ela. Tá? Então, se você viver só na emoção, aconteceu, ai, pô, pisou com a cadeira em cima do meu dedo, pronto, já ficou frustrado, xingou, chorou, vou embora. Já se ofendeu, é isso aí. Então, emoção excessiva, não é o caso. Você saber lidar, não tem raiz. É sério. Não, a palavra não chegou lá. Se empolgou, mas aconteceu alguma coisa. Ela tem pouca duração. Ficou, por um problema da vida, ficou angustiada, está com depressão, está angustiado. Ou tem perseguição. Perseguição, gente, não é como lá, aqui no nosso país, não é. Por enquanto, eu creio que não vai, não sei como é que vai ser no futuro, mas por enquanto não, nós podemos ter igreja aberta. Não é como, sei lá, no Afeganistão, esses países aí que eles matam. Mas é uma perseguição, é que, sabe, tudo que você vai fazer tem um, assim, um bloqueio. Tudo que você tem que esperar, você tem que vencer. Então, perseguição é isso. Também é isso, tá? Ou, sei lá, vem um ataque do diabo, com, tipo, uns sintomas no seu corpo, ou sei lá, uma situação que é perseguição. Vocês estão entendendo? Coisas que atrapalham a sua vida, sabe? Puxa, mas tá tão bom. Então, perseguição. Você tem que entender que é isso. São bloqueios que acontecem, são perseguição. Então, é isso aí. Vem a perseguição, a pessoa fica já fica bronqueada e perdem o controle, tá? Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Alphaville, que eu fui em todas as casas, 10 anos dentro das casas, depois fomos a abrir a igreja aqui fora e tal e coisa. As pessoas gostavam do louvor, porque Deus sempre agiu no louvor com as curas, porque as pessoas só querem cura, resposta para as finanças, para o relacionamento, para aquela situação da vida, e Deus chegou com tudo aqui, com o avivamento dentro de Alphaville, através de mim. Então, em todas as áreas, Deus foi agindo, e aquilo estava bom, mas eu sempre vinha com o ensino. Algumas pessoas tentaram fazer um pouquinho, viu o resultado, teve muito testemunho da oração em línguas, inclusive com um ladrão, que o ladrão veio e aquela mulher começou a orar alto em línguas, o ladrão virou as costas ou saiu correndo. Então, tinha muito testemunho, mas eles estavam só aqui no versículo 17. Era só aquele momento de, assim, de alegria, de empolgação. São pessoas empolgadas, onde envolve a emoção. Porque quando acontece alguma... É lógico, você vai... Eu já lhe disse que quando você vai tomar a posse da terra prometida, você vai entrar na frente do inimigo, porque você vai tomar posse de uma terra que é sua, mas tem gente lá na posse, você vai ter que tirar o inimigo. Então, é óbvio, você está vivendo uma vida onde o inimigo está plantado lá. Na sua própria vida, você vai saindo das trevas. Aí você se encontra com ele, ele começa a guerrear com você. Mas você não quer crescer espiritualmente? Ele quer te enganar e vencer. E os problemas começam a crescer e você perde a alegria. Que você estava tão empolgado, culto não sei que dia, culto não sei que horas, culto, ai, que tudo era lindo, por que que murchou? Porque não tem raiz. Então, este é o segundo solo que o Senhor está falando. Então, eu me lembro que as pessoas vinham só para o louvor. Na hora do louvor, a igreja estava cheia. Depois, quando ia falar, então, a cumprimento, seu irmão, eles sumiam tudo, assim, tipo que estavam sumindo da minha presença. Como se eu estou controlando e, sei lá, e querendo segurar alguém. Não é o caso. Para você ver como que a pessoa não tem raiz. É isso que Jesus está falando. Então, vinham só para aquele momento, porque realmente na hora do louvor vem uma paz, a pessoa se entrega e tudo mais. E não é o caso. Tá? Então, esse segundo caso, quando as coisas ruins acontecem, a pessoa vira as costas. Ah, não, não dá. Era bom antes. Ué, mas você entrou no terreno do inimigo, na sua própria vida. O diabo se levanta porque ele não quer que você seja 100% de Deus e domine ele. Ele quer dominar você. Então, é por isso que tem uns problemas. Ah, então vamos mais devagar um pouquinho, sabe o quê? Isso, vai devagar um pouquinho e andar do jeito do diabo. Mas vamos ver aqui agora, antes de eu ir para o 18, esse versículo 30. Aqui mesmo em Marcos. Aqui assemelharemos o reino de Deus, Jesus está falando. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, aqui ele está falando que, no 32, que este solo deste coração é o seguinte, ele está comparando com o reino. Amém? Então é coração. É o quê? A semente, ela é plantada, ela é menor, mas depois ela vai crescer tanto que ela cria raiz, a ponto dela poder entrar nas trevas aonde o diabo está. Não só na sua própria vida, mas na vida dos outros. Então, por isso que você tem que crescer espiritualmente, ou seja, criar a raiz da palavra dentro de você, para você poder exercer o seu chamado. Mas não é para largar a igreja, não quero, isso não funciona, eu vou levar do meu jeito. Ah, não, eu vou ali, porque ali é, sabe, é mais tranquilo. Aí a pessoa começa a inventar. Sabe o que é? Aqui é muito longe, eu vou do lado da minha casa. Ótimo. Isso, só que lá não tem ensino. Então, é melhor, né? Para que pegar um avião e vir aqui, se lá tem uma igreja do lado da tua casa? Porque lá não tem ninguém ensinando, só por isso. Então, é aí que está, quando você entra no território do inimigo, você vai procurar uma coisa mais fácil para você, para o diabo não sair da sua vida, para que a luz não mexa com você lá dentro e te liberte. Porque a palavra de Deus é luz. E ela é que liberta. Conforme você conhece ela, ela te liberta. Porque abre a tua mente, você fala, ai, que mentira, sai fora, diabo, eu quero você isso. Coisa nenhuma. Por isso que você tem que ter entendimento da palavra, que é a verdade, porque ela te liberta, tá? Então, esse versículo 32, a árvore criou raiz lá dentro do seu coração. É isso que interessa. Aí é que o crescimento vai vir automaticamente. Vai acontecendo. Quando a palavra criar raiz no seu coração. Esse versículo 32. Ela cresceu, a árvore cresceu porque criou raiz. Então você está crescendo, você está entendendo, você já está manuseando a palavra de Deus. É muito bom que você está livre. Você fica livre de você. Porque você fica numa luta dia e noite para vencer a tua vida. Não é você que vence a sua vida, é Deus. Ele que te dá a vitória. É só você. Por isso que ele diz descanso. Mas você tem que ter esse relacionamento com ele. É maravilhoso. Então vale esse versículo aqui, tá? Porque olha, ele vai ficar uma árvore grande, você vai ser uma árvore que vai dar frutos. Quais são os frutos que tem na sua vida? Tem que aparecer, tá? Que então, como ele diz aqui no versículo 15, ai, vem com alegria e tá tudo beleza, mas tá dando fruto. Sua vez? Ai, tá, não tá. Cadê o fruto? Cadê os galhos da árvore aqui fora? Se quando aparecer os frutos, é sinal que a raiz está funda. É isso que tem que acontecer na sua vida. Ele está ensinando aqui, ó, sai desse lugar. Vai buscando. E quando você se deparar num momento que você, às vezes, você se sente até mal, você nem sabe de falar o que é aquilo que está te oprimindo lá dentro, mas é porque você está rompendo trevas. Você está rompendo você. Trevas, diabo que está dentro de você, coisa errada, mentira. Que você já nasceu com isso e é para você ficar livre. Uma irmã veio e falou, eu não vou mais na adoração. Tá, Ana Maria, eu não venho mais e tal. Tá, eu falei, credo, mas você vai ficar desse jeito? Não, sabe por quê? Porque eu fico dormindo aqui e eu vou ficar enganando Jesus. Ninguém engana Jesus. Ô, bobinha, você está enganando você. E você vai ficar desse jeito até o fim da sua vida? Você não vai ser nada? Ah, não importa. Pronto, pronto, é logo. Isso é que é não conhecer a verdade. É triste você optar por... Ah, eu não vou. Porque eu fico dormindo. Lógico que você dorme. Por que você dorme? Porque eu não quero a luz. Eu quero as trevas. E eu não vou escutar nada. E eu vou é dormir mesmo. Então você tem que reagir. Porque você está indo contra você mesmo. Para a ruína da sua vida. E Deus não pode fazer nada. Porque se você não for buscar na sua casa esse relacionamento, você não vai conseguir. Vai buscando aos poucos, até que a palavra de Deus te liberta. Então, a alegria é isso aí, né? A pessoa não tem raiz, não tem frutos. Acabou a alegria. Cadê a alegria? Por que foi tudo embora? Por que a pessoa largou? Que é coisa fácil. Como é que você toma posse da terra? Você vai ter que enfrentar o inimigo. É, você chega lá na tua casa, o nego entrou lá. Uma família, 10 famílias entrou lá dentro. E agora? Você vai falar, ah, então vocês ficam. E me arruma um ladinho para eu ficar aí. Ei, a tua casa, tua terra. Você vai enfrentar, você vai lutar com ele ou não? Depende como você é. Eu ia lutar, falar, pegar o cabo de vassoura e sentar nele. É alguma coisa. Mas na palavra de Deus, vou enfrentar esse diabo com a palavra de Deus que está dentro de mim. Uai, às vezes, quando a luz vai chegando num lugar que tem que haver transformação, gente, é horrível aquele momento, porque eu tenho que ceder para Deus. E, ai, eu vou sumir. Não, não vou sumir, não. Vou ficar aqui até romper. E aí vai. Pronto. Você tem que entender isso. Que você não se sente bem porque você está agora vencendo e o diabo está perdendo as trevas que estão aí dentro da tua vida. Vale a pena. Agora, quem nunca passou por isso vai ensinar o quê para os outros? Nem sabe, né? Que vai acontecer isso. Ai, meu Deus, ai, eu acho que eu vou, gente, eu acho que eu vou lavar aqueles buracos do chuveiro. Porque, gente, eu não aguento ficar aqui. Ai, você está quase. É lógico, é o teu pecado, é as trevas que estão aí dentro. Então, se você não quer. Ai, sabe, uma coisa que eu vou. Eu inventei que eu vou lá limpar todos os buraquinhos do chuveiro. Que é mais chato que. Sei lá, meu, nem sei como é que é, mas vou inventar. Já passei escova, já passei. Tem que fazer alguma coisa, mas não vou ficar lá. Você entende isso? Você se desvia de Deus. Você arruma compromisso para você. Você arruma história para a sua vida. É por isso que não cria raiz. Porque é para você ser liberto e vencer esse diabo que está acabando com você, roubando tudo que é seu. Você não pode deixar, não. O que é isso? Tá? Então. Muito bem. Quem está animado, continua, mas sabe que o inimigo vem. Porque ele não quer perder você. Ele precisa de uma pessoa para ele andar aqui na terra. E ele quer eu e você, e daí? Nem? Jesus morreu na cruz e venceu e falou, agora eu te dou a vitória. Glória a Deus. Há desde ter perseguição e tribulação, mas eu venci. Então vence, eu já te dei. Eu não quero a vida de outra pessoa, de jeito nenhum, eu quero a vida de Jesus. Eu não estou copiando, indo atrás de nada, tá? Então, vai em frente, deixa os diabos vir atacar, porque você tem o poder, você tem a justiça de Deus, você tem o poder e a autoridade. Está dentro de você agora, se você recua, o diabo, ó, ele vai comandar. Ele vai pegar a chibata, sentar em você e fala, vai aonde eu quero. E te oprime, e nada acontece, você fala, Jesus, Jesus, não vai. Então, vamos ver agora, nós vamos ver melhor o versículo 17. Vamos ver aqui agora. Então, vamos outra vez. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, é por causa da palavra de Deus que vem a aflição, gente. Não é porque você comprou o carro, porque você foi num emprego bom, não é porque você casou, não é porque você teve um filho, não é porque você, sei lá, aprendeu a andar de bicicleta. Não é nada disso que o diabo veio atacar você. Ele veio por causa da palavra. Ele não quer que a palavra de Deus seja estabelecida no seu coração. Ai, diabo, está com raiva porque eu estou sendo abençoado. Ele não quer que a palavra esteja aí. É para você ser abençoado. Ele nem está ligando se você está recebendo mais dinheiro, se você está recebendo mais amigos, se você está, sei lá, se você foi fazer alguma coisa boa. Ele não é isso que ele está ligando, não. Ele não quer a palavra de Deus dentro de você. Então, não seja bobinho na mão dele de pensar que ele ficou com raiva porque você conseguiu pintar a sua casa da cor que você queria. Ele não está ligando, nem se cair as paredes. Ele não quer a palavra de Deus dentro do seu coração. O ataque dele é com a palavra. Porque quando, amanhã eu vou explicar, eu vou ensinar sobre a verdade. E olha, gente, ninguém perca, porque isso é chave para você crescer. Para você saber o que, que o diabo faz com a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela que tem que estar estabelecida dentro de você. E o diabo é a mentira. em pessoa. E é ele que fica falando na tua cabeça. E usa pessoas. Ah, se você não quer ouvir notícia e pessoal aí da rua, você não ouve. Mas ele usa a gente dentro de casa. Para se levantar e ficar falando uma abobrinha. E daí? Se você tiver com a palavra de Deus, você nem liga, meu bem. Você, ó, que lá vira um farelo aí. Em nada. No vento. Tá? Então, o que nós precisamos é não deixar o diabo roubar a palavra. Você não deixa o diabo roubar a palavra de você. Ai, mas eu estou tão mal hoje, ele está roubando a palavra. Para você não ir orar. Nossa, mas eu estava tão bem, mas gente, foi eu sentar aqui, mas estou mal. Nossa, o que, que ele quer? A palavra. Escreve e põe lá para você já saber, ele quer a palavra. Para você sair correndo e fazer outra coisa. Não ceda. Nem se for de qualquer jeito, você fica firme lá. Tá? Ele quer roubar de você. Então, ele vai pôr mil coisas. Tipo, bem na hora que você ia começar a ler a palavra, aconteceu um negócio, alguém te chamou. Ou, sei lá, o carro quebrou. Foi mandado embora do emprego. Aí, sei lá, o melhor amigo que você tinha foi embora. Eu não sei, ai, gente, mil coisas que acontecem o dia inteiro. Tava tudo combinado. Ai, não dá. Meu Deus, como é que é? Como é que você falhou comigo? É o diabo, ele está roubando a palavra de você. Para você duvidar que Deus está com você. Mas ele está. Porque ele habita no seu coração. Então preste atenção nisso. Mas estava tudo certo. Como é que aconteceu isso? O diabo veio para roubar a palavra. Então não é porque foi mandado embora, não é porque o amigo foi embora, não é porque não deu certo aquele negócio, que já estava, já ia assinar naquela hora. É o diabo roubando a palavra. Então você tem que continuar orando. Para ele largar o que é seu. Continua. Porque ele está pondo medo em você. Ele quer que você tenha medo dele. Não é para ter medo dele, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Você tem que conhecer a verdade, porque ela é que te liberta. Você tem que andar na palavra, tá? Então isso é normal, Satanás fazer isso tudo. Né? De repente não funciona um aparelho, você trabalha com aparelhos. Não funciona um. Ué, dá um tempo. Ele quer roubar a palavra. Ah, é? Então começa a orar um pouco, você não pode fazer nada mesmo. Vai orando. Lê Bíblia, ora em línguas, louva o Senhor. Pronto, você já deu um chute na boca dele. Perdeu, ele vai ter que sair. Entendi. Vocês estão acompanhando? Então, isso porque Deus te chamou para fazer alguma coisa na vida. Pode ser que seja o começo, que é ler palavra, fazer, sabe, você desenvolver um esquema que você vai, que você estabeleceu para estar com Deus todos os dias. Então ele vai fazer um rolo para tirar você de lá. Quando você perceber, entrou tanta coisa que você perdeu o seu esquema que você tinha montado para estar lá. Já não aconteceu isso? Claro! Tava certo, um esquema bacana. De repente o bicho fez... Tem mais rolo. Hã? Então, pra quê? Pra roubar a palavra de dentro de você. Olha que sacana. Ele não presta. Por isso que nós temos que estar atentos a Deus e nunca esmorecer. Temos que ficar firmes na palavra de Deus, tá? Nós temos exemplos de Paulo que ele deu aqui em 2 Coríntios sobre todas as aflições, situações dificílimas que ele passou, tudo por causa do adversário que veio para parar e calar a boca dele. Porque foi ele que começou, né, gente, o apóstolo que foi criando as igrejas, abrindo as igrejas. Foi ele. E ele que ia nas igrejas ensinar, orientar, ajudar, estabelecer a ordem dentro da igreja. Porque ele que teve a revelação. Por isso que Pedro falou, escuta ele, é difícil. É um pouco difícil, mas é tudo certo que ele fala. Mas escuta o que ele está falando, Paulo. Pedro falou isso. Então ele ia nas igrejas estabelecer toda a ordem de Deus. E o diabo quer isso? O diabo quer que a palavra de Deus esteja estabelecida em você? Que a ordem de Deus esteja em você? Ele não quer, ele quer que a tua vida seja uma bagunça. E ele vai roubando palavra. É isso que ele faz, ele rouba. Aí aquele esquema, hoje não dá por isso, amanhã não dá por aquilo. Você vai ter que arrumar outra hora, outro jeito e dar os canos nele. Tá valendo isso? Então presta atenção, porque ele está pondo coisas na sua vida para você pegar seu tempo. Ele faz cada coisa, mas é coisa delicada. É coisa delicada para você não orar. Então, você fala, Espírito Santo, me ajuda. E agora, como que eu saio dessa? Ele veio com estudo. Isso aí é distração. A Bíblia chama isso de distração. Mas é uma coisa que é uma distração que você tem que fazer. Você tem que fazer. Aconteceu. Mas no meio dessa distração toda, você vai combatendo com a palavra. Né? Então, veja. Por exemplo, quando lá em Atos 16, Paulo sonhou que era para ele ir para Macedônia. Porque ele ia para Bitínia, para Ásia, o Espírito Santo falou, não. Mas aí de noite Deus falou, mostrou o carcereiro, que era aquele carcereiro, aquele homem da Macedônia, falando, manda uma pessoa aqui. Aí ele acordou e falou, é a Macedônia, eu entendi. Ele sabe como que Deus fala. Então vamos lá para Macedônia. Chegou lá, naquela glória, já libertou, não sei o quê. Gente, em 48 horas ele foi preso, apanhou. Gente, foi amarrado com corrente, seminu, todo machucado. Ele, Silas, na masmorra da prisão, pior lugar. Tudo lá, gente, no escuro, com frio, aquele lugar. Ué, credo. Era para ele falar, Deus, você falou para eu vir para Macedônia e agora você não cuida de mim? Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso. Você dá um passo naquilo que Deus mandou você fazer e levanta um fogaréu. Uma tempestade. Ai, Deus, eu comecei. E daí? É lógico que o diabo vem contra. Ele vem contra acabar com a tua vida, para você acreditar na mentira dele. Por isso que eu vou ensinar isso amanhã. Que você vai ter que entender que verdade é Deus, é a palavra. O diabo é a mentira desde o início. Você não pode seguir o diabo, por isso que você tem que seguir a Bíblia. Você tem que estar fiado aqui na palavra, lendo, buscando essa palavra, tá? Então, nós sabemos que muitos sofrimentos aqui na Bíblia, a gente viu dos santos, mas assim, sofrimentos de perseguição por obedecerem à vontade de Deus. Então, a gente que está... Pedro mesmo falou na carta, nós sabemos que o mundo inteiro sofre as mesmas coisas que nós. Então, não é para ficar apavorado. Todo dia, gente, você dá de encontrão com o diabo. Mas isso já faz parte, né? Por isso que tem que estar cheio de Deus. Não ficar aí, sabe, gente, que é isso. Eu nunca fiquei desanimada. Eu sempre soube desde o primeiro dia que diabo existia e que ele estava afim de pegar a minha vida. Que, aliás, era dele. Mas isso não me parou nunca. Cada vez fui mais. Quanto mais eu fui sabendo, mais para cima dele. Eu fico na presença de Deus. Eu troquei minha agenda. Eu faço minhas obrigações... E fui a ficar com o meu Deus, para eu aguentar, para poder estar aqui, para eu poder estar aqui. Porque eu já estou no meu chamado. Então, se você não está, você vai vendo como que você tem que fazer. Então, outra coisa, por exemplo, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, que é a palavra, para aguentar. Se você quer ficar livre do diabo, porque ele age em áreas na sua vida para acabar. Ele vem em cima da gente para acabar com a nossa vida. Para não andar com Jesus e desacreditar dele, desse Deus, que é isso aí, ele cria mil histórias na cabeça. Tá? Igualzinho ele fez com Adão e Eva, mesma coisa. Ele é horrível, ele é insuportável. E nós temos que entender que quando Pedro foi para andar em cima das águas, naquela que Jesus veio de noite, estava uma tempestade, Jesus vem andando, lá ele estava na montanha e viu, né, no Espírito, e ele é Deus, andando no ar. Ué, ele vai nos pegar aqui, ué. Ele vai nos pegar nos ares, o arrebatamento. Nas nuvens. Então ele vinha andando assim, chegou lá e estava espantado. Aí Pedro, mas eu posso ir também? Claro que pode. Ele olhando para Jesus, ele foi. Mas quando ele viu a ventania, as ondas, ele começou a afundar e me socorre. Não é para tirar os olhos de Jesus. Você está passando por tribulação, você olha para Jesus. O teu barco não vai afundar a tua vida, não vai afundar. Você tem que ficar firme com Jesus, que ele está mostrando aqui o tipo de solo. Tem que criar raiz essa palavra dentro de você, essa que é. Você tem que conhecer a verdade. Você tem que saber o que, que te liberta. A palavra, aonde que você tem que estar. Então, outra coisa que nós temos que fazer é meditar na palavra de Deus. Para quê? Para que... Para dar tempo para esta palavra, que é a raiz, que é assim que é. Tem que dar tempo. Ele não falou que você semeia, depois tem o tempo, que é a parte maior. Semeia, Depois tem o tempo e depois tem a colheita, abundante. Você vai colher o que você está fazendo. Desde que a palavra crie raiz. Quando ela cria raiz, você começa a crescer, você começa a receber frutos. Resposta, né, gente? Bênçãos da palavra. Que é isso que Deus quer. Então, por isso que ele fala em meditar. Que meditar na palavra dia e noite, eu não posso ficar com esse livro dia e noite. Não dá. Minha vida não é assim. Mas eu posso ficar lembrando dela o dia inteiro. Eu agacho lá para pegar uma panela, vou fazer arroz, vou fazer não sei o quê. Eu estou pensando na palavra. Eu estou lavando alface, eu estou pensando na palavra. Porque eu estou encharcada da palavra. Meditar quer dizer ficar encharcado com a palavra. Você tem que ouvir muito, você tem que ouvir muito. Por isso que você estuda, por isso que você lê. Não perca tempo de fazer isso. Você fica encharcado com a palavra. E é aí que a bênção vai acontecendo. Pensa nisso. Isso é maravilhoso. Meditar na palavra de Deus. Leva tempo. Primeiro você tem que começar a ler a palavra para poder ela criar raiz. Quando ela cria raiz, você pensa nela e você pode ir para cá fazer o seu serviço, fazer isso e aquilo, mas aquilo não envolve lá dentro a ponto de tirar a palavra que já está enraizada. Aí você está forte em Deus, porque você sabe discernir tudo. Então isso é maravilhoso. Por isso que ele diz que nenhum mal nos atingirá. Nenhum flagelo chegará na nossa vida. Nem terrores noturnos. Nenhum laço prenderá os nossos pés. É por causa da palavra que está enraizada no nosso coração e nós vivemos no esconderijo do Altíssimo. É isso aí. Viver no esconderijo do Altíssimo é você ter a palavra enraizada, gente. Isso é maravilhoso. Você é uma pessoa de Deus. Você sabe se comunicar com a palavra e ela com você. Então, quando uma pessoa vem, você sempre tem, você precisa falar, olha, versículo 32 de João 8, e versículo... Gente, não é por aí que você prega a palavra, ou ensina, ou ajuda uma pessoa que vem até você. Ela está enraizada, até a sua respiração sai com a palavra e vai na pessoa, e ela é abençoada. É bárbaro. Isso é maravilhoso, gente. É isso que Deus quer. Então, esta meditação... para nos ajudar a crescer na vida, né? Que vai criando raiz. Cria raiz com a meditação, pensar na palavra. Bom, o pastor David falou assim, olha, se você ficar falando os versículos da palavra, um, dois, três versículos, você ajuda, a, por exemplo, a assimilar aquela palavra, ou seja, decorar. Vamos falar decorar. Porque você decora, porque você fica falando, já imaginou? Se você ficar falando o dia inteiro aqueles três versículos, você vai sonhar com eles. Quando você levantar, a primeira coisa, aquilo fica em você. Quem faz exercício na esteira, ou serviço chato, né? Pelo amor de Deus. Ai, 2 minutos é pior que orar em língua, gente. Sai fora. Eu oro em línguas brincando, mas trote calado assim, ô coisa chata. Então, confessa a palavra. Vai falando a palavra. Fala a palavra. Aquilo você vai ajudar você a meditar nela. Eu fiz isso tanto, que é isso aí que está aqui dentro fervendo, dia e noite. Quando você começa a falar um versículo, já vem outro, que você já dominou a sua mente com ela, que ela está aí o Espírito Santo vai vir e vai colocar no seu espírito. Mas isso precisa ser coisa diária, constante, para mudar a tua cabeça, tirar as mentiras do diabo que estão aí. Então é assim que anda com Deus, né? Mas esse solo aí cheio de aflição, não se importa com nada, tá? Não sabe se defender. Não sabe se defender quando já vem. Então agora nós vamos ver o terceiro solo. Nós já estamos acabando. Vamos ver o terceiro solo agora, que é o versículo 18. Esse aqui também é terrível, hein? Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Então presta atenção. Esse aqui, os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Aqui ele vai querer criar uma raizinha já, que ele já está ouvindo. Então é uma raizinha. Mas, tem um grande porém, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, desejos, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então aqui... já tem uma raizinha, mas não tem fruto nenhum, querido. Ah, eu pensei que já ia dar um frutinho, né? Mas não, não tem fruto, porque essa raiz está muito pequena. Até foi orar um pouco, está fazendo um pouquinho, entendeu um pouquinho, mas ainda não ficou o suficiente com a palavra para ela criar a raiz e dar o fruto. Então, gente, atenção, você tem que ver que solo que você está aí, hein? Acorda aí, tá? Então, não pode permitir as coisas da vida tomarem o lugar da palavra. Aí que está o grande erro. Aí é que está o grande erro. Porque impede todos os benefícios da vida estarem aí para te abençoar. É o que ele falou aqui, ó. Isso aqui é que nem espinho, sufoca a palavra. Os cuidados do mundo, da vida, né? Então, tá bom, você se preocupa demais com a sua família. Ela está em primeiríssimo lugar, porque você é o Deus da sua família. Não, está tudo errado. Você é que decide, você é que dá ordem, você é o cabeça, a cabeça que funciona. Você, para, vai orar, deixa Deus dar a orientação. Bem mais tranquilo. Relaxa. Que nem ele diz, descansa na palavra. Então é por isso que não tem benefícios, não tem frutos. Então, esse solo aqui, gente, que depois vem o outro que é o tal, né? Esse aqui que é o certo. Mas a gente vê poucas pessoas passando deste solo do terceiro para o outro que é o solo bom. São poucas pessoas, porque elas não pagam o preço para sair desse nível. Se você sair desse nível, você vai entrar no seu chamado. Paga o preço, minha filha, ele vai resolver a tua vida. O diabo vai vir, mas você vai estar para cima do diabo em vez dele estar para cima de você como ele está agora. Não compensa, para quê? Quando você conseguir se libertar de você mesmo, você está com Deus. Na alma, no espírito e no corpo. Porque no espírito ele está lá, mas ele está preso lá. Ele não está nem na alma nem no seu corpo. Então não é vantagem. Você vai dominar esse diabo. Ou seja, a sua carne. É você que vai falar não para a sua vida. É você que para a sua vida. Não é Deus. Você tem que entender que é você que tem que fazer isso. Por isso que você tem que ter a força de Deus. Tá valendo? Você é que tem que ter a força de Deus para buscá-lo, para criar raiz aí dentro. Então são poucas pessoas porque esses espinhos sufocam a palavra de Deus, porque é o que as pessoas mais dão importância na vida. É porque a vida é sua, a vida não é de Jesus ainda. Ainda não, porque você só entrega um pedacinho para você receber um benefício e mal recebe. Mal recebe porque não tem recipiente para entrar a bênção. Você é que batalha com a tua força. Ele não pode resolver. Porque você nem entende como que você tem que fazer para resolver o problema. Porque é a palavra de Deus que dá o entendimento. Está dentro de você. Tem que estar lá dentro, não no papel. Está entendendo isso? Para mudar essa situação da tua vida. Porque tem jeito. Tem solução, obviamente. É só Jesus começar a viver a vida dele através de você, está tudo resolvido, porque ele está no barco. Foi igual a tempestade. Escuta, mas para que vocês me acordaram? Oh, que gente chata. Por que vocês não usaram autoridade? Vocês não estão vendo eu fazer? Eu já te dei, por que vocês não fizeram isso? Aí ele levanta e acalma tudo. Agora, Jesus está aqui? Ele está dentro de você? Você tem que deixar ele sair, viver. É para você tirar você do meio de campo. Põe para fora. Não é para você guiar a sua vida. Isso é amar Jesus mais do que você mesmo. Deixar ele guiar a sua vida. Ele vive aí, o Espírito Santo, e ele vai direcionar a sua vida. Isso é maravilhoso. Então, veja aqui Filipenses capítulo 3. Vamos lá. Estou acabando já. Vocês estão me acompanhando? Então, gente, vai orando aos poucos, o Senhor vai cativando você. Ele cativa o seu coração. Deixa ele cativar o seu coração. Ele é tão manso. Nossa, o Espírito Santo é meigo, é amoroso. Ele é cuidadoso com você. Ele não te atropela. Ele te cativa. Deixa ele cativar o seu coração. Experimentar como ele é bom. Como é gostoso ter ele na vida. Como é aprazível. Aquela presença que tira toda a preocupação, ansiedade. Sabe, aquelas coisas que te deixam aflito, que você tem que ir correndo. Não precisa nada disso. Maravilhoso. Muda completamente o seu ser. Eu vou falar uma coisa para você, já falei outro dia aqui. Mas quando a Marta teve os três filhos dela, eu e minha mãe, nós íamos lá todo dia de manhã. A gente chegava lá, porque ela, ah, mãe, chega aqui 8h30, porque essa hora tá bom. Pra gente ajudar, porque era três, né? Tinha que trocar e depois dar mamar. Cada um dava mamar para um. Minha mãe dava um, eu para outro e a Marta para outro. Depois ia revezando para ela dar para todos um pouco. E assim foi. Depois as crianças já estavam crescendo e a mãe, mãe, dá para você ficar aqui para mim, porque eu tenho que, hoje tem consulta no médico. Tá tudo bem, então vá. Eu ia nesse ponto, a essas alturas, eu ia no mercado às 11 horas da manhã, sendo que eu sempre fui 7h30. Eu já ia às 11, até eu chegar em casa com aquilo, era um tropé só. Sorte que eu tinha quem cozinhasse na ocasião, senão não ia dar. Mas eu já chegava na hora do almoço com aquele carrinho cheio de coisa. Tudo assim. Então, este horário que eu ficava com Deus, eu estava indo lá. Embora eu orasse antes de eu ir, porque ela mandava chegar 8h30. Mas estava aquilo tudo roubando o meu tempo. E assim foi. Olha, mãe, será que não dá para você vir à tarde ou não sei o quê? Mãe, será que... Eu saía do culto sábado, eu ia lá porque era para ajudar a fazer umas... Até que arrumou uma pessoa lá para dormir, enfim, demorou um pouco a achar. Aí eu fui orar, eu disse, Deus, isso está atrapalhando a minha vida. A minha vida é sua, eu dei para você. O senhor tem um jeito de arrumar isso e eu entrego. Ela foi embora. Depende. Eu ia resolver o que para minha filha? Eu ia me desgastar, ia querer dar ordem de que jeito que cria filho, ia criar encrenca, ou não. Eu ia ficar cansada e podia perder isso tudo aqui, e nem estar aqui hoje. Mas eu fiz uma oração que o Espírito Santo mandou eu fazer, porque ele não ia fazer isso para mim. Eu que tinha que autorizar. Então, se você não chegar num ponto onde você ama Jesus mais, ele cuida tão bem delas lá, porque elas precisavam ir lá. Porque estava muito grudado na barra da saia do pai e da mãe. Tudo pai faz, pai, mãe, mãe faz. Pai faz. Mãe, você é minha mãe. E meu pai é meu pai. Vocês têm que me ajudar. Ela era a mentalidade dela de criança de 10 anos. Uma mulher casada com trigêmeos. Não é assim que vive. Deus me ensinou. Agora, eu quero ver se você tem condição. Você quer tomar conta de você, dos outros, do vizinho. E do, sei lá até quando. Porque você não anda com Deus. Ele não pode consertar a tua vida, nem a tua família. Enquanto você estiver desse jeito. Eu amo a minha filha, eu amo meus netos, meu genro. Ai, seria tão bom se ele estivesse aqui, porque eu ia dar uma passada lá. Sentar lá, tomar um café. Ela fala, mãe, quando você vier da intercessão, vem aqui tomar um café. Eu levava minha mãe, a Meire, a Lena, que estava aqui. Ela fazia pão, a gente sentava lá, comia um pão, um bolo, sei lá, fazia um cappuccino. Ela queria que a gente fosse lá. Nem tinha nascido as crianças ainda. Era gostoso. Mas eu não perdi nada. Eles estão tão bem, eles, graças a Deus, e o Senhor fez algo no meu coração e no delas, que é uma coisa como se a gente estivesse junto, é inexplicável, melhor do que se eu estivesse junto, que ia sair briga, com certeza, mas é lógico, com a sogra e sogro entra lá, mas por que que vocês não falam, pronto, vocês não acham, porque pai e mãe é assim, quer dar um palpitezinho. Uma coisa que acha que é louvável e não é. Agora a gente vai lá, não dá palpite e nada. Não, mãe, você é visita, porque quando eu vou na sua casa, eu sou visita, eu não vou fazer nada. Então, quando você vem aqui, você... Ai, glória a Deus, que eu não quero mesmo. Ah, eu nem sei fazer. Eu sei fazer na minha casa, onde está a panela. Onde... Ah, não sei fazer nada lá. Então, ótimo. Aí eu inventei de lavar umas louças lá, sei lá o que eu vou fazer, porque põe na máquina. Mas eu achei que aquilo ali não ia na máquina. Quando Caleb veio, pelo amor de Deus, Ana Maria, não faça isso. Mas fez um... o que foi? Ele falou, aí se a Denise vê, porque dá bronca nele, porque ele vai fazer o que não é fazer. Eu falei, agora, mãe, quem mandou? Eu vou entrar na máquina. Ah, sei lá, eu ia adiantar. Então pode parar, mãe. Então, obrigada, filha, ótimo, graças a Deus. Não fiquei sentida, não, adorei. Sentar, esticar as pernas lá no sofá, é tudo que eu quero. Então, gente, é ótimo nosso relacionamento. Ninguém invade ninguém. Elas me respeitam muito, o pai também, e não tem essa. É saber andar no evangelho, tem ordem para tudo em Deus. É maravilhoso. Porque depois que o filho cresce, não adianta dar ordem. Eles têm a cabeça deles. Porque passou da hora, exatamente. Não adianta. Não é a criança de 8, 10 anos que você tem que moldar. Agora já foi. Então vai orar que Deus sabe resolver tudo.
Aleluia.
Tudo. Ele resolveu, ele tirou o peso. Ele tirou o peso. E ela foi aprender a ser mãe, a outra também, como que tinha que ser. E porque nós íamos ter que estar lá o dia inteiro fazendo coisa. Até hoje ia ser aquele raço lá. Não ia dar certo isso. Coisa de Deus, tudo dá certo.
Amém.
As crianças estão na escola ótima, tudo tá bom, eles têm atividade, tá tudo ótimo. Ela com o marido com ela, tudo ótimo, das duas. Maravilha. Tá valendo? Porque aquela coisa do passado é outra coisa. Hoje as pessoas, elas têm muita liberdade, o jeito de criar, tá tudo diferente. Então é isso aí. Então vamos ver Filipenses 3, 13. Eu não orei por mal, mas é porque eu vi que estava indo o meu chamado, estava ficando complicado. Entendeu isso? Então eu apresentei para Deus. Só orei uma vez e deixei o barco rodar. E eles foram embora. Não fui eu que mandei embora. Deus era para eles viverem desse jeito. Então veja lá, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O alvo é Jesus, é isso aí, foi o meu testemunho. O alvo é Jesus, eu estou bem com ele, eu ouço Deus, eu sei o que ele quer que eu faça, e quando ele quer mais, quando eu não sei, eu falo, Espírito Santo, eu preciso entender melhor. Vou lendo a Bíblia, vou orando em línguas, vou adorando o Senhor, até que ele me mostra como que tem que ser. É maravilhoso. Você entende? Você não pode estar preso em nada, só nele. É por isso que ele fala, se você quiser ser meu discípulo, larga tudo e vem comigo. É isso aí. É maravilhoso isso daí. Então, hoje em dia, né, as pessoas estão ocupadas com muitas coisas. É esse o problema. Que é isso que ele está falando aqui. Não é que é pecado. Se eu estivesse cuidando da minha filha, dos meus netos, não é pecado isso. Mas não estava legal. Nem para ela e nem para mim. Não estava certo aquilo. Depois o genro olha e fala, essa velha aqui toda hora. O que essa velha ia fazer aqui toda hora? Estava um pouquinho chato. Eu entrava pé em pé, sempre muito assim, nada de ficar dando ordem, gritando, nada disso. Mas pode quer que eu faça isso, aquilo, mas deixa a mulher com o marido. É isso que tem que ser. O certo é esse. Pai e mãe ficar se enfiando, não dá certo. Então, a gente vai arrumando coisas na vida que não são pecado. Até são coisas boas. Família. Às vezes a pessoa quer ministrar, fica ministrando... sei lá, 10, 12 vezes por semana, quer dizer, a pessoa está além. Deus não quer nada disso. São coisas boas, mas sufocam a palavra de Deus. Não é por aí. Tudo tem a medida. Deus sabe o quanto que Ele te dá. O quanto é para você fazer, tá? Nada em excesso. E aqui ele está dizendo assim, ó, o que ele está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, é para você ficar centrado numa coisa só. Qual que é o centro da minha vida? É Jesus. Está valendo? Eu paguei o preço para ser isso, por isso que eu estou aqui ensinando. Então, é o que eu disse, poucas pessoas passam do terceiro solo para o solo bom. porque está muito cheio de atividade, não está seguindo o que ele está falando aqui. Então, meditar na palavra, busca esse Deus sem medo, sem medo, você não precisa ter medo. Quando eu, a primeira vez que eu ouvi dizer, então Jesus tem que ser o centro da sua vida, eu sendo a minha vida, é minha família, minhas filhas, na hora que eu ouvi isso lá, no, quando eu nasci de novo. Hoje eu entendi que não é, o centro da minha vida é Jesus. E Ele cuida da minha família. Ele cuida da minha vida, porque eu não sou o centro da minha vida. É Jesus. Valeu? Senhor nosso Deus e Pai, agora eu apresento todas estas, esses pedidos que estão aqui escritos com esses papéis, essas fotos, essas pessoas, essas famílias. E eu te peço, meu Pai, põe a tua mão poderosa aqui agora, para que todos sejam abençoados. E através da minha imposição de mãos, a tua unção que está na minha vida seja liberada agora, para que essas pessoas recebam o que elas estão buscando, o que elas precisam. Eu digo é em nome de Jesus. Milagres acontecendo aqui na área que cada um precisa. E todos que estão em casa sejam abençoados agora. Todos que estão entregando as suas situações, as suas circunstâncias, os seus pedidos, Pai, agora que essa unção, agora, atravesse, Senhor, toda esta internet e chegue até cada um, aonde cada um está, e eles sejam abençoados. E todos que estão aqui, recebam agora, Senhor, o que cada um precisa, que veio buscar nesta tarde, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E agora nós oramos para o nosso país, Pai, abençoe o nosso governo, o Brasil, de norte a sul, que seja dissipado desta terra toda essa potestade maligna que está aqui, Senhor, trazendo peso, dificuldade para o brasileiro. O Senhor diz que se nós orarmos pela nossa terra, o Senhor abençoa. Então, Pai, olhe pela nossa terra, pelo Brasil e olhe pelos brasileiros, para que as suas bênçãos desçam. Mande anjos, Senhor, anjos para abrir uma janela de luz de norte a sul, de leste a oeste, para que o Evangelho seja anunciado, para que haja o despertar, Senhor, dentro da igreja, com a Tua palavra, que as pessoas sejam abençoadas com a Tua graça, principalmente todos que estão ligados aqui, para andarem na verdade e conhecerem também o golpe do mal do adversário, para que todos sejam libertos com a verdade. Senhor, age agora, Senhor, derrubando todas essas barreiras, essas coisas malignas das trevas que estão aqui nesse país, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, nós oramos e entregamos Israel para que haja paz, a Tua paz seja despejada sobre Israel. Senhor, oramos por todos os soldados que estão nas fronteiras, Senhor, em guerra, para que eles sejam protegidos, que, Senhor, o sangue de Jesus esteja sobre eles, a Tua proteção, os anjos estejam lá. E oramos por todas, Senhor, os refugiados, aliás, os reféns, que eles saiam com vida, Senhor, desses cativeiros. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que haverá uma grande mudança. Nós sabemos, Senhor, que multidões serão salvas, virão para Jesus, do islamismo, Senhor, para o cristianismo. Por isso nós oramos por todos os árabes, para que eles conheçam a verdade, conheçam Jesus e se entreguem mais e mais. Milhões estão sendo salvos até agora, milhões e milhões. Vai continuar. Nós oramos por todos aqueles países, Pai, em nome de Jesus, para que haja paz, para que haja salvação, porque é nesse clima que Jesus volta. Nós cremos, ó Deus, nosso Pai, e nós te louvamos, ó Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui, pela tua provisão, para nós podermos estar aqui nesse lugar, a tua unção, com a tua palavra, nos edificando, curando, agindo em nossas vidas, todos que estão unidos aqui, Pai, em nome de Jesus. Por isso, essa unção que está aqui, Pai, avance para este centro comercial todo, para todo esse Alphaville, para que haja salvação, conversão, todos que entrarem aqui sejam salvos. Senhor, que todo mal, tudo que está de errado nesse Alphaville, que seja agora expulso daqui, nós expulsamos esse mal, tudo que está aqui em nome de Jesus, que haja mais salvação, mais igrejas aqui dentro, em nome de Jesus. E eu clamo sangue de Jesus para todos os lares aqui, para que todos estejam protegidos contra todas as catástrofes climáticas, assaltos de Satanás, para que todos estejam debaixo da Tua guarda e da Tua proteção, ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. E para todos que estão também unidos aqui, seja onde cada um mora, Senhor, o bairro que mora, o estado, o país, onde cada um está, que seja protegido debaixo do Teu sangue. As escolas onde os filhos e netos estudam, que haja a proteção do sangue de Jesus, para que não haja nenhuma intervenção maligna, terrorista, lá dentro, em nome de Jesus. Oramos agora, Senhor, para o local de trabalho onde cada um trabalha, para que haja segurança, que o sangue de Jesus esteja nesse local, para que o diabo não use ninguém dentro desses locais para trazer o mal para o Teu povo, em nome de Jesus. Que haja salvação dentro desses locais, para que a luz do Evangelho venha brilhar, para que eles se convertam e conheçam Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos você estar aqui conosco, você está abençoando. E como os Teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem...
Amém.
Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe o seu final de sábado, a sua semana, que seja de força, de fé e de coragem vinda de Deus, para você andar com esse Deus soberano e ficar livre do mal, em nome de Jesus. Até o próximo culto, que eu estarei esperando você, e vai ser uma bênção. Deus te abençoe, amém? Aleluia, glória a Deus.